Está no ar, programa Despertando com Jesus, ano 9, edição 435.
Este dia, Senhor, te pertence, que eu não pense guardá-lo pra mim, como fruto a comer, como a flor a colher.
Bom dia, irmãos. Bom dia a você que acaba de levantar e que se prepara para mais um dia do Senhor. Hoje é domingo, dia 3 de novembro de 2024. E começa mais uma edição do programa Despertando com Jesus. Esta edição de hoje conta com as seguintes participações: Juliana, Paloma, Valéria, Maria, Lúcio Gabriel e Christian Gabriel, da cidade de Urandi, da Bahia. Franci, Adriana, Ingrid e Liz Daiane, de Candiba, Bahia. Ebert Anderson, de Cordeiros, Bahia. Alan Reis, de São José dos Campos, São Paulo. Lucas Fernandes e Alzemira, de Licínio de Almeida, Bahia. Daniel Rocha, de Alfenas, Minas Gerais. Jusilei, de Pindaí, Bahia. E Marcos Paulo de Araújo, de Picos, no Piauí. O programa de hoje está sendo apresentado por mim, Nadson Carvalho. Este é um programa católico. E sempre começamos com a oração da manhã de São Francisco.
Senhor Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, justo, calmo e alegre. Quero ver teus filhos como o Senhor mesmo os vê. Ver somente o bem em cada pessoa que passar pelo meu caminho. Feche meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha minha alma. E que meu espírito viva só de paz. Que eu seja tão bom e alegre que todos que de mim se aproximem sintam a tua presença, meu Deus. Senhor, reveste-me interiormente da tua beleza. E que no decorrer deste dia, eu a todos revele o teu amor. Amém.
Você continua ouvindo o programa Despertando com Jesus. A seguir, o programa continuará em quatro partes. A primeira é a mensagem de hoje. A segunda, o santo do dia. A terceira, evangelho com reflexão. E finalmente, a quarta parte, chamada Você Sabia? Cada parte é uma preparação para a seguinte. Portanto, ouça o programa inteiro para melhor entendê-lo. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos.
Mensagem de hoje. A mensagem de hoje está na expressão bem-aventurado. O significado dessa palavra no contexto da fé é aquele que desfruta nesta vida ou após a morte terrena das bem-aventuranças divinas. Aquele ou aquela que usufrui de um estado de santidade e graça celestial. Ou, para ser mais exato, aquele que segue verdadeiramente o ensinamento de Cristo. Seguir Jesus com toda força e entendimento, eis a graça fundamental, da verdadeira bem-aventurança do bem-aventurado. No mundo onde nada é fixo e tudo é descartável e passageiro, tem mais força aquele que se agarra a valores que não passam. As palavras de Jesus não passam. Tudo passa, menos Ele e Sua palavra. Assim, todo aquele que é fiel à verdade não sucumbe diante do mundo e sua vacuidade. O bem-aventurado se coloca inteiramente nas mãos de Deus e vive a partir dele. Eu e você somos chamados à santidade. Somos chamados às bem-aventuranças.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Santo do dia.
O dia 1º de novembro é o dia de todos os santos. Na Igreja do Brasil, sempre que o dia 1º não cai no domingo, a festa litúrgica é celebrada no primeiro domingo que sucede a essa data. Vamos então ouvir um pouquinho dessa solenidade.
A festa de todos os santos só foi oficialmente instituída no ano 610, pelo Papa Bonifácio VI, que tomou o panteão pagão romano das divindades e o dedicou à Nossa Senhora e a todos os santos e santas. Primeiramente, a data da comemoração era no dia 13 de abril, sendo mudada no século IX para o dia 1º de novembro, pelo Papa Gregório III, com o intuito de ficar próximo do Dia dos Finados. Lembrar de todos os santos é fazer honra à instância triunfante da Igreja. A Igreja tem três instâncias: a instância militante dentro do tempo e do espaço, a instância padecente no outro tempo, fora desse nosso tempo, e a instância triunfante livre do espaço e do tempo, onde estão todos aqueles que a Igreja hoje celebra. Aqueles que se tornaram verdadeiramente bem-aventurados e, por isso, alcançaram a salvação e vivem na instância gloriosa da suprema graça, onde os bem-aventurados alcançaram e tomaram posse definitiva das promessas feitas por Jesus a aqueles que perseveraram até o final em seus ensinamentos. A festa de todos os santos é, antes de tudo, um convite, um chamado a todos nós à nossa verdadeira missão nessa vida. A missão de amar a Deus e servir ao próximo em atenção à vontade de Deus.
Ser santo é aceitar a cruz de Cristo. São inúmeros os testemunhos, os exemplos de pessoas que não esperaram ou jogaram com o futuro, que não empurraram sua conversão para depois. Por isso, são bem-aventurados. A melhor definição de um santo bem-aventurado é essa aqui. Santo bem-aventurado é aquele homem ou mulher que não deixa o sofrimento da cruz de Cristo para depois. Santo é aquele que já na sua militância de fé arrasta a instância padecente para seu tempo e seu espaço. Ou seja, ele padece já na sua militância, já na sua peregrinação na terra. O santo espera por Jesus e por isso não foge da dor e do sofrimento. Ele as assume no chão de sua vida, crendo nas promessas de Jesus. O santo não corre atrás de direitos e privilégios. O santo vai na outra direção. Por isso devemos ouvir a voz dos santos e também daquela que em seu triunfo é a rainha de todos os anjos e santos, Nossa Mãe Maria.
Ó Santa Mãe de Deus e todos os anjos e santos, rogai a Deus por todos nós.
É assim a geração dos que procuram o Senhor.
Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar.
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los.
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
Palavra da Salvação.
Caríssimos irmãos ouvintes e irmãos do apostolado, o Evangelho de hoje narra o clássico Sermão da Montanha. No texto de Mateus, aparece uma lista das pessoas bem-aventuradas. 1. Os pobres. 2. Os que choram. 3. Os mansos. 4. Os que têm fome e sede de justiça. 5. Os misericordiosos. 6. Os puros de coração. 7. Os pacíficos. E, por fim, 8. Os que são perseguidos. Como já é de praxe, e não cansamos de repetir aqui, o programa Despertando com Jesus procura sempre algum detalhe pouco percebido ou que raramente é pensado e refletido. Que detalhe é esse hoje? É o seguinte. Curiosamente, há um destaque especial às pessoas do último grupo, o grupo 8, que são os perseguidos. O evangelista dedica mais 2 versículos a esses, além do versículo 10, e destaca as palavras de Jesus, ressaltando a graça vindoura prometida a essas pessoas nos seguintes termos. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Reparem que a nenhum dos outros 7 grupos anteriores foram dedicados 3 versículos. Está clara a intenção do evangelista em dar uma espécie de exaltação especial adicional. Jesus parece aqui passar uma mensagem especial de esperança para aqueles que são perseguidos por causa do seu nome. Parece querer destacar de forma especial essa categoria, a de pessoas perseguidas por causa da fé. Mas reparem, perseguidos não por causa de uma fé qualquer, mas por causa dele, Jesus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Pois é, esse por causa de mim faz toda a diferença. Não tem como não lembrar dos santos, já que a igreja hoje celebra no calendário litúrgico dominical a festa dedicada a eles, a festa de todos os santos. Quantos não foram martirizados por causa do nome de Jesus? Quantos não foram decapitados? Quantos não foram jogados às feras? Quantos não morreram nos cárceres? Quantos não foram açoitados e flagelados? Quantos não foram jogados à sanha assassina de tribunais corruptos? Quantos não foram caluniados e injustiçados por aqueles que diziam estar fazendo isso em nome da igreja? Aqui lembramos de Santa Joana d'Arc, entregue aos ingleses por seus irmãos franceses, e São João da Cruz, jogado no cárcere por seus próprios irmãos de fé. Todos esses foram perseguidos por causa de Jesus, não por causa de uma doutrina ou filosofia ou partido político. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Em novembro de 1978, na Guiana Inglesa, mais de 900 pessoas cometeram suicídio em um só dia por causa de um falso pastor chamado Jim Jones. Morreram não por causa de Jesus, mas por causa de Jim Jones e sua ideologia de mentalidade revolucionária. Aliás, ele chamaria em carta aquele suicídio coletivo de suicídio revolucionário. Se repararmos bem, tem sido assim nos últimos tempos. Muitos acreditam serem mártires se entregando a uma causa qualquer. Os terroristas islâmicos da Al-Qaeda são outro exemplo trágico. No dia 11 de setembro de 2001,
jogaram dois Boeings nas torres do World Trade Center em Nova York. Morreram tragicamente e levaram morte a milhares de pessoas num só dia. Morreram por causa da mentalidade revolucionária de Bin Laden. Morreram em nome da ideologia de um homem, ideologia disfarçada de religião. Mas se por um lado tem pessoas que morrem por causas vãs, vale destacar que mais de 100 mil cristãos são mortos por ano ao redor do mundo por professarem a fé em Cristo. Esse dado surpreendente e ao mesmo tempo assustador foi mencionado pelo observador permanente da Santa Sé nas Nações Unidas, Monsenhor Silvano Maria Tomasi, em maio de 2013. Mas a mídia ocidental, a serviço do globalismo de forma cínica e omissa, fica em silêncio. No entanto, basta alguma árvore queimar ou um animal em extinção ser caçado que essa mesma e cínica mídia começa a bradar e vociferar ameaças de toda sorte. Para a mídia globalista moderninha, vegetais e bichos têm mais valor que gente, têm mais valor que seres humanos. Para certo judiciário moderninho, certas causas minoritárias têm mais valor que a fé no nome de Jesus e de sua igreja. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Quanto ódio ao nome de Cristo podemos perceber em certos movimentos, chamados então de libertários e ou de progressistas? Quantas ofensas aos símbolos cristãos não vimos por aí, com os aplausos de certa militância ideológica político-partidária ou da mídia corrupta? Quantos ataques ao modelo da família cristã não vimos por aí? A família cristã, a família de Cristo, está sob ataque. Cristo está sob ataque e sua igreja também. E os ataques agora, diferentemente de antes, vêm de dentro. Não são ataques meramente externos e discursivos. São ataques de ocupação de cargos e de espaço de fala interna. Ideologias contrárias à fé católica estão aparentemente assumindo o controle da catequese no Ocidente, em oposição ao catecismo de sempre da Igreja. No texto de hoje, o evangelista é profético ao destacar as palavras de Jesus aos perseguidos, pois as profecias apontam para uma grande perseguição à Igreja nos últimos tempos. E nesses tempos, que podem ser os últimos, a perseguição se intensifica cada vez mais e é claro que aqueles que são perseguidos por causa de Cristo alcançarão, nas palavras do próprio Cristo, a recompensa da graça salvífica. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Louvado seja o santo nome de Jesus. Louvada seja sua santa igreja militante, padecente e triunfante.
Ó Senhor, que na minha vida eu possa a cada dia mergulhar de forma profunda nas bem-aventuranças, que eu assuma no chão da minha existência os valores e ensinamentos vossos e de sua igreja, que eu cada vez mais me espelhe no exemplo dos santos. Amém.
Você sabia?
Olha, Marcos Paulo, fiquei estarrecida com essa história do suicídio coletivo lá na Guiana Inglesa. 1978, né? Eu não sabia que isso tinha acontecido. Acho que nem era nascida.
Sim, deve ter sido uma tragédia na época. Um suicídio desnecessário e surpreendente. Chocou a todos no mundo o fato em que adultos e crianças se entregaram de corpo e mente a um fanatismo insano.
É isso que a religião faz?
Olha, Juliana, devemos ter muito cuidado com o uso das palavras. Isso tem muito pouca relação com a religião verdadeira, pouca coisa com relação à fé verdadeira. O que poucos sabem, ou que a narrativa rasa e oportunista esconde, é o fato de que, na verdade, o que causou essa tragédia não foi uma fé verdadeira, mas uma ideologia revolucionária que usou a boa fé de pessoas ingênuas, insensatas e despreparadas.
Como assim? Não entendi. Não foi um monte de gente religiosa junto com um pastor que se entregaram ao suicídio coletivo, sem sentido e macabro? Ideologia por trás, como assim?
Vamos aos fatos. Nosso tempo é curto, mas vamos lá. O pastor Jim Jones nasceu nos Estados Unidos da América. Desde a infância, ele mostrou inclinações místicas, mas na juventude foi um leitor dedicado de obras políticas e sociais. Demonstrou, na juventude, simpatia pelo marxismo e pelas reivindicações dos afro-americanos contra a segregação e a discriminação racial. Jones desenvolveu suas ideias sobre a ação política e também começou a buscar uma expressão destas ideias dentro da religião. A coisa sempre começa assim. Mistura-se reivindicações legítimas e as aparelha em favor de um projeto de poder sobre outras pessoas. A coisa sempre termina mal. Foi o que aconteceu com ele e seus seguidores.
Acho que agora estou entendendo. Ele, no fundo, pensava mais em poder e controle, né?
Sim, a ponto dessa ideologia de poder absorver totalmente a fé. Ou seja, ele submeteu a sua fé aos ditames de uma ideologia que misturava marxismo e multiculturalismo. Ele e sua mulher, inclusive, começaram a adotar crianças de raças diferentes e chamou a sua família de, adivinha, Rainbow Family, família arco-íris. A adoção em si não era errada, mas a ideologia que orientava suas intenções, sim. No fundo, ele abraçava ideias totalitárias. Ele mesmo se transformou numa espécie de ser inquestionável na comunidade agrícola que ele fundou lá na Guiana Inglesa. O que ele falava, todo mundo obedecia cegamente.
Me diga uma coisa. O que o catecismo da igreja fala sobre essas ideologias?
A igreja rejeita, nega e condena qualquer ideologia coletivista totalitária associada ao socialismo ou ao comunismo, ou aquela ideologia de cunho mercantilista que só mira o lucro, como se pode ler no parágrafo 2425 do catecismo. Mas hoje destacaria aqui uma parte do parágrafo 2244, do mesmo catecismo que faz referência à encíclica Centésimo Ano, de João Paulo II. Vou pedir para Herbert Anderson, de Cordeiros, na Bahia, ler para nós.
A Igreja convida os poderes políticos a referenciar os seus juízos e decisões a esta inspiração da verdade sobre Deus e sobre o homem. As sociedades que ignoram essa inspiração ou a recusam em nome de sua independência em relação a Deus são levadas a procurar em si mesmas ou a tomar de uma ideologia as suas referências e o seu fim. E não admitindo que se defenda um critério objetivo do bem e do mal, a si mesmas atribuem, sobre o homem e o seu destino, um poder totalitário, declarado ou oculto, como a história tem mostrado.
Deixa eu ver se eu entendi. Aquele suicídio coletivo lá na Guiana, levado a cabo pelo pastor Jim Jones, só foi possível porque ele aparelhou ideologicamente aquela comunidade a ponto dela procurar em si mesma ou a tomar de uma ideologia as suas referências e o seu fim. Em outras palavras, ele perdeu contato com o mundo real e as bem-aventuranças do evangelho que ouvimos hoje, né? A ideologia tomou conta e fanatizou aquelas pessoas, tornando-as refém de um fanático e histérico tirano, disfarçado de pastor, não é mesmo?
Sim, isso mesmo. Semana que vem, voltaremos aqui no Você Sabia, sempre procurando as bem-aventuranças do Evangelho da Verdade e da Vida, e não as desventuras das ideologias de ilusão e morte.
meu irmão, minha irmã. O programa de hoje está se encerrando. Ouçamos agora as orações finais.
Deus Pai, que nos criou como filho. Deus Filho, que nos torna todos irmãos. E Deus Espírito Santo, que nos mantém unidos na mesma família, a Igreja, pedimos a fortaleza, a fé genuína, para que possamos sair em missão sempre que formos chamados. Também pedimos pelos nossos irmãos perseguidos, por difundir a sua confiança em Cristo, que Maria nos ilumine, nos dê coragem e compromisso com a Igreja, para cada vez mais nos doarmos pela causa de seu Filho Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Senhor, ensina-me a estar interessado naquela parte mais obscura e verdadeira do outro, onde habita não os vícios que ele esconde, mas as virtudes que ele não consegue mostrar. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã, pela atenção nesta manhã de hoje. Tenham todos um excelente dia e que Jesus vos ilumine e vos guarde. E até semana que vem, se Deus quiser.
Bendito é o fruto.